A data de hoje marca os 10 anos da Comissão Nacional da Verdade, instituída pelo governo do Brasil para investigar graves violações de direitos humanos no período da ditadura militar, além de expor recomendações ao Estado brasileiro. E eu vou conversar com o professor doutor Pedro Dallari, do Instituto de Relações Internacionais, aqui da USP. Ele é membro da Comissão de Direitos Humanos da Universidade, nosso colunista também, não é, professor? Coordenador e relator da Comissão Nacional da Verdade. Bom dia, professor Dallari, como vai?
Bom dia, Roxane, bom dia, ouvintes da Rádio USP. É um prazer estar novamente em contato com vocês.
Muito obrigada, professor. Para a gente resgatar esse trabalho, é um importante período da história do país e fazer reflexões importantes nesta data de 10 anos da criação da comissão, Comissão Nacional da Verdade, ou Comissão da Verdade, não é? Como ficou conhecida. Professor, vamos resgatar um pouquinho aquele momento da criação da comissão e as expectativas em relação ao que vocês pretendiam, né, em relação a importantes recomendações ao Estado brasileiro, não é, sobre estas, a apuração e o acompanhamento destas violações de direitos humanos.
É isso mesmo, Roxane. São 10 anos, hoje, dia 18 de novembro, da criação da Comissão Nacional da Verdade por uma lei do Congresso Nacional, né? Isso é importante, ou seja, no mundo, no processo de transição de ditaduras para democracias, houve cerca de 40 comissões da verdade. Uma peculiaridade importante da comissão brasileira é que ela não foi criada pelo governo, ela foi criada pelo Congresso Nacional, pelo Parlamento, por uma lei, e hoje, 18 de novembro, se celebra 10 anos, então, da criação da lei que criou a Comissão Nacional da Verdade, da aprovação da lei. A comissão foi instalada em maio do ano seguinte, em maio de 2012, e seus trabalhos de apuração se prolongaram até dezembro de 2014, por cerca de um ano e meio. Então, esta é a cronologia, portanto, hoje está se aprovando, se celebrando os 10 anos da lei que criou a Comissão Nacional da Verdade, que foi votada pelo Congresso Nacional e sancionada pela, então, presidente da República, Dilma Rousseff. Uhum.
Agora, professor, os analistas, digamos, os críticos, né, em relação à comissão, dizem que muitas das recomendações, e é isso que eu gostaria que o senhor recuperasse um pouco para a gente, as recomendações feitas, ainda não foram colocadas em prática. Então, eu queria que o senhor explicasse um pouquinho essa visão, assim, digamos, dos mais críticos em relação ao alcance da comissão.
Isso, a comissão foi constituída, como você bem observou, para apurar graves violações de direitos humanos, né? No período de 1946 a 1988, que foi o período intermediário entre as duas constituições democráticas mais recentes do Brasil, com ênfase, obviamente, no período da ditadura militar, que foi de 1964 a 1985. E a lei que criou a Comissão Nacional da Verdade determinou tarefas muito específicas para a comissão.
Sim.
Né? Nós éramos 7 membros da comissão que tínhamos a incumbência de apurar as graves violações de direitos humanos ocorridas no período, ao final do relatório, descrever, né, os fatos, as vítimas, os autores, os locais onde se deram essas graves violações, e isso tudo foi feito no relatório da Comissão Nacional da Verdade, que se encontra acessível pela internet, por qualquer site, qualquer meio de busca, se pode localizar o site do Arquivo Nacional do Brasil, que tem lá o portal que reproduz o relatório da CNV. E a lei que criou a Comissão Nacional da Verdade, ou CNV, né, a sigla como a gente denomina em geral, estabeleceu que ao final do relatório, a comissão deveria apontar suas conclusões e suas recomendações.
Sim.
E as conclusões foram, obviamente, no sentido de que essas graves violações de direitos humanos ocorreram, foram uma prática sistemática do Estado brasileiro, não foi a conduta, né, tortura, execução, morte, não foi a conduta apenas de meia dúzia de malucos, foi uma ação da ditadura militar, do Estado brasileiro, e ao final propusemos, então, conforme a lei determinava, 29 recomendações para, principalmente, se evitar que eventos como aquele voltassem a ocorrer no Brasil. E isto foi feito, essas 29 recomendações estão lá no relatório, uma parte acabou sendo implementada, a maior parte ainda não, e o fato de que grande parte das recomendações não tenha sido implementada guarda relação com a existência de um governo hoje no Brasil que nega as torturas, nega a gravidade do que houve e que, pelo contrário, faz a defesa, inclusive, do período da ditadura militar.
Sim, exatamente. Professor, o Brasil, ele já foi condenado por violações de direitos humanos, né? E pela Corte
Interamericana de Direitos Humanos. Uma das condenações foi, inclusive, que levou à criação da Comissão Nacional da Verdade. Foi um julgamento da Corte Interamericana de Direitos Humanos de 2010, que, entre outras coisas, apontou a necessidade de que o Brasil, assim como já tinha ocorrido com outros países, instituísse uma Comissão Nacional da Verdade. Portanto, o Brasil já teve realmente várias condenações.
E um outro marco importante, queria que o senhor comentasse também, em 2018, quando a Corte ela voltou a condenar o Estado brasileiro, e desta vez pela falta... O primeiro caso foi Guerrilha do Araguaia, e depois falta de investigação, julgamento e punição dos responsáveis, ou aos responsáveis, né, pela tortura e assassinato do jornalista Vladimir Herzog, em 1975. Acho que esse é um marco importante também.
Exatamente, veja, e esta condenação mais recente, já vários anos depois do relatório da Comissão Nacional da Verdade, que havia, inclusive, indicado a necessidade de que se desse continuidade às investigações e que os responsáveis fossem processados e julgados. Como isso não ocorreu, a Corte Interamericana de Direitos Humanos voltou a condenar o Brasil. O Brasil tem uma imagem muito ruim, do ponto de vista internacional, pela inação, pela falta de ação com relação ao período da ditadura militar e aos eventos daquele período.
O que faltou, professor? Agora, fazendo uma análise crítica, o senhor está lá desde a origem, o senhor está vendo os caminhos políticos desse país, né? Discussões sobre a história, a própria história do Brasil, negações de alguns fatos que, né, relevantes, quer dizer, não é uma análise, é uma questão de fatos já datados, documentados. Queria que o senhor fizesse uma análise sobre... Um meia-culpa, quer dizer, o que faltou olhar um pouco para esses caminhos dos direitos humanos aqui no país? Como o senhor disse, a imagem é péssima lá fora.
Olha, Rossane, sua colocação é muito boa, porque eu tenho essa visão, justamente, que as dificuldades que nós enfrentamos até hoje decorrem de um contexto mais amplo, em que a marca tem sido sempre a complacência, a aceitação do que houve na ditadura militar, sem se enfrentar realmente, né, aqueles problemas, a investigar o que houve. Isto não é culpa do partido A, B ou C, de todos, né, os governos democráticos do Brasil que se sucederam ao período da ditadura militar optaram por fazer uma política de não apuração, de não envolvimento na reparação do que tinha acontecido de maneira mais franca, mais efetiva, e com isto, aquela cultura de valorização da ditadura militar acabou sendo preservada. E aquele sentimento mais, ou aquelas posições mais reacionárias, de defesa mesmo da ditadura, que haviam ficado né, em segundo plano no período aí dos governos democráticos, né, desde a redemocratização até agora a vitória do presidente Bolsonaro, assumidamente alguém que defende o período da ditadura militar, o fato de que não se fez o combate efetivo àquelas posições, àquelas condutas, fez com que essas forças ficassem preservadas e agora emergissem para o protagonismo, como se verificou no governo Bolsonaro. É, portanto, uma culpa, que eu diria, coletiva da sociedade brasileira, das forças políticas, de todos os matizes, de não terem dado a devida importância à necessidade de se vasculhar aquele passado para realmente apurar as responsabilidades pelas graves violações de direitos humanos e evitar que elas voltassem a ocorrer, ou voltem a ocorrer, ou haja, inclusive, lamentavelmente, até essa especulação sobre a volta, sobre um golpe militar e a volta da ditadura militar, não é?
Exatamente, professor. E é importante a gente destacar isso, não nada a ver, muito longe, inclusive, da importância, né, do trabalho que vocês realizaram, da Comissão Nacional da Verdade, do impacto dela, das sugestões, do alcance, inclusive com punição, né, na Comissão Interamericana aqui de violações cometidas pelo Brasil, pelo governo brasileiro, né, professor? Vamos colocar as palavras certas no lugar certo, pelo governo brasileiro.
Não é? Exatamente. Veja que a Comissão Nacional da Verdade, nos termos da lei que a criou, ela não tinha poder de julgar, de condenar, de responsabilizar. O que ela podia fazer e fez foi um grande levantamento de dados, de informações que estão disponíveis hoje na internet, para quem quiser ver, e que foi um elemento importante de base para que houvesse, por parte do Ministério Público Federal, a propositura de um grande número de ações judiciais, e mesmo pelos Ministérios Públicos Estaduais, voltada justamente a apurar e punir os responsáveis por tortura, execução, mortes, desaparecimento forçado, ocultação de cadáver, que eram os crimes previstos na lei que constituiu a Comissão Nacional da Verdade. O problema é que o Poder Judiciário, baseado numa decisão do Supremo Tribunal Federal de 2010, que procurou valorizar a ideia de que teria havido um grande acordo político no Brasil, o Poder Judiciário não admite essas ações e que os responsáveis sejam julgados, fazendo com que o Brasil, em relação, inclusive, a outros países da América do Sul, seja uma triste exceção, porque o Chile, o Uruguai, a Argentina, até mesmo o Paraguai, já julgaram e puniram responsáveis por graves violações de direitos humanos. Quem não fez isto foi o Brasil, o maior país da região, o que realmente é lamentável.
Quero agradecer muitíssimo a presença aqui nessa data, marcando 10 anos da Comissão Nacional da Verdade. Professor Pedro Dallari, do IRI, do Instituto de Relações Internacionais, membro da Comissão de Direitos Humanos da USP, foi coordenador e relator da Comissão da Verdade. Obrigada, professor.
Eu que agradeço a possibilidade desse diálogo com você e seus ouvintes. Roxane, um bom dia.